Gusto. Vamos lá, meus amigos, são exatamente 7:16, 7:16, a nossa grande querida Camaçari. Este é o programa Contato Direto nesta manhã de segunda-feira, sim, meu amigo, segunda-feira, dia 25, isso mesmo, última semana aí do mês de maio, 25 de maio de 2026, está no ar o nosso programa Contato Direto através da sua rádio Líder FM 96,5 e TV Baiana, canal 6.1, a TV de todos os baianos. Líder FM. Vamos lá, meus amigos, estamos ao vivo também pelos nossos canais do YouTube, arroba Líder FM 96,5, arroba programa Contato Direto, e você vai ficar ligado com a gente aqui, acompanhar todas as imagens dos estúdios da Rádio Líder FM, da sua telinha da TV Baiana. Comenta, compartilha, antes disso tudo, já vai lá, se inscreve em nossos canais e vamos juntos, Devinho, juntos e misturado nas ondas do rádio. Líder FM. Vamos lá, meus amigos, 7:17, 7:17, este é o programa Contar Direto, nosso Contar Direto com a Informação. Cadê o nosso querido Federico Manchado, tá pronto aí? Vamos lá, meu amigo Federico Manchado, bom dia!
Federico Manchado, o comentarista internacional.
Cadê você, Federico?
Bom dia, Mário. Bom dia, Sidney, Barretinho, Davidson. Segunda-feira, 25 de maio, isso. Mário. Isso. E toda a Camaçari ouvindo o seu programa. Um abraço a Kelman, que está no roteiro também agora, na cidade, ouvindo e transportando as pessoas que estão trabalhando no polo, ouvindo a Líder FM e o programa Contato Direto, meu querido.
Importante, parabéns aí, obrigado pelo pessoal, pelo carinho, pela audiência. Mas Federico falava que hoje tem Bahia, não é isso? Hoje tem Bahia pelo Campeonato Brasileiro. O Vitória, vamos começar falando pelo do Vitória, porque o Vitória realmente fez um jogo meia boca, mas manteve aí, teve seus 3 pontos, um jogo difícil, mas que quem vê o resultado aparentemente foi fácil, mas foi uma luta muito dura e o Vitória conseguiu aí mais 3 pontinhos, está ali em décimo lugar no Campeonato Brasileiro, um local onde os grandes, né, devem estar, né, Federico?
Mário, você falou e nós falamos, na verdade, na sexta-feira, que seria um jogo difícil, seria um jogo em que os 3 pontos seriam o objetivo, independente de como o jogo fosse ou acontecesse, né? O Vitória teve muita dificuldade, teve momentos de não encontrar o jogo, o Jair Ventura tentou no segundo tempo mudar, o Vitória venceu 2-0 seu jogo, são os 3 pontos o que interessam, e aquela questão, Mário, dentro do Barradão, cada dia a mística está retornando, o Vitória não perde no Barradão o pessoal vem, e como o técnico, o uruguaio técnico do Internacional falou, a quantidade de oportunidades que as equipes visitantes perdem é impressionante. E, Mário, convenhamos, que bom enfrentar o Internacional que tem aquele Alejandro do início do Vitória e não o Alejandro que terminou o campeonato com o Vitória, porque o Alejandro também perdeu várias chances pelo Internacional, aquele ex-jogador do Vitória que tanto se destacou, artilheiro do campeonato, o gol mais bonito do campeonato, e ele não conseguiu fazer valer a lei do ex lá no Barradão. Importantíssima a vitória, os 3 pontos, Mário, são muito, mas muito importantes, e o Vitória continua passos firmes, Mário, dentro do Barradão.
Importante, né? Você falou muito bem aí, o Alejandro, que saiu de bem com a torcida, né? Torcida aí parabenizando, foi muito cobrado durante o campeonato inteiro, e no finalzinho deslanchou, inclusive aí sendo um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro. E infelizmente, ou felizmente, né, vamos dizer assim, ele chegou nesse jogo do último sábado e perdeu aí vários gols. Isso garantiu aí a partida para o Vitória de 2-0. Muito importante, Federico. Agora, como você disse, importante são os 3 pontos. A gente já viu o Vitória jogar bem e perder o jogo.
O Vitória não vai jogar bem, não vai ter um jogo tão bonito quanto as pessoas podem esperar. Não, o Vitória é isso. O Vitória o jogo raça contra, e coração.
O jogo contra o Flamengo foi um jogo mais bonito, jogo com raça, coração, mas foi mais bonito. Foi um jogo mais, aparentemente mais fácil do que o de sábado. De sábado o Inter jogou praticamente o segundo tempo inteiro. Do Vitória não achou
bola o segundo tempo. Não, com certeza, com certeza.
A gente viu o Inter, foi um ataque contra a defesa. E ali o Vitória achou duas chances, né? No segundo tempo ali, uma pra, de fato, matar logo ali entre 20 e 25 minutos, não fez. Aí no finalzinho conseguiu fazer o segundo gol e manteve aí, conseguiu os três pontos, que é importante mesmo, não deixa de ser.
Não, os três pontos são importantíssimos. Jogando bem, gol de mão, de braço, de perna, de orelha, todo gol é válido. E três pontos, como você mesmo falou, do jeito que o segundo tempo estava desenhado, o Vitória teve muita sorte. São três pontos em que o torcedor saiu, ó, poderíamos ter perdido o jogo tranquilamente, mas venceu o jogo. E também disso é feito o futebol, Mário, das oportunidades que você tem. Tem equipes que passam 80% do jogo com a posse de bola e não conseguem fazer o gol. A outra equipe pega a bola, chega na área e faz o gol. 100% de aproveitamento. Então, Vitória também tem que entender que essa efetividade, porque o gol de René é um gol interessante, René se posiciona bem, se adianta, ele sabe jogar na área. E são momentos em que você tem que ter essa carta na manga. Você saber que uma vez que você chega, você pode converter. Isso também é importante para uma equipe, saber que mesmo no sufoco, se defendendo, na hora que você consegue chegar na área, você não vai pensar o que você vai fazer, você sabe. E os atacantes do Vitória, tanto o René quanto o Renato Kaiser, que entrou no segundo tempo, também sabem muito bem jogar e estão tendo um grande campeonato pelo Vitória.
Com certeza. Tairone Santos, bom dia, Tairone.
Tairone Santos.
Mário, bom dia, Federico, bom dia a todos os nossos ouvintes da nossa TV Baiana, nossa Rádio Líder FM, todos aqueles que estão nos acompanhando aí através dos nossos canais do YouTube, Rádio Líder FM e para o contato direto. Ô Mário Augusto, você quer que eu fale do Vitória, não é isso? Vitória, Bahia joga hoje, Federico vai falar ainda. Vitória deu pro gasto, 2-0 no Inter. Técnico do Inter culpou a mística do Barradão. Espero que outros técnicos continuem nessa mesma pegada aí, culpando, né, a mística do Barradão para não ganharem aqui dentro. Vitória que tem um confronto importante nesse final nesse início de semana. Há uma discussão enorme para ver se o Vitória poupa contra o ABC lá fora ou se poupa contra o Santos, né? Alguns entendem que tem que poupar contra o Santos, porque depois, caso passe do ABC, pegue Sport ou Fortaleza. E já tem outros que querem que o Vitória poupe contra o ABC para poder ganhar do Santos e ficar mais próximo ali do G4. Visto que o Vitória já tem uma vantagem de 4 gols.
O ABC que a lógica é clara, né, Tairone? Tem que poupar com o ABC e jogar tudo contra o Santos. Não tem lógica não fazer isso.
É porque contra o ABC, a Copa do Nordeste, ela já está mais próxima, né, as fases finais. Então você tem aí mais 3 jogos para se sagrar campeão. E contra o Santos, você vai ter o Santos, depois para. Então você vai ter todo um segundo semestre, um time diferente. Vitória que já prepara aí algumas dispensas e algumas contratações. Então a torcida entende que os 23 pontos tá bom, igual aí ao ano 2015, que o Vitória encerrou também o primeiro turno com 23 pontos. Então a torcida quer pelo menos mais um empate lá para chegar a 23, então tem 22. E parte da torcida entende que chegou com um número próximo, então dá para fazer um segundo turno mais tranquilo, Federico. Então, assim, não é meio, não é muito consenso, não. É uma discussão.
O Santos não tem Neymar. O Santos não tem Tassiano machucado. O Santos está passando por uma crise gigantesca. Você não fazer e não se aproveitar dessa crise do Santos nessa última rodada antes da parada da Copa é uma coisa meio estranha. Eu acho que o Vitória vai se poupar contra o ABC. O ABC que empatou ontem o clássico contra o América de Natal. Vai poupar porque tem uma vantagem muito grande. Vai poupar porque é uma equipe de primeira divisão e pode fazer isso. E eu acho que contra o Santos tem que ir pensando em trazer um ponto ou os três, aproveitar que o Santos tem o Gabigol, jogadores que não estão à altura do que pede uma instituição como o Santos, se a gente falar de elenco, e esse momento é justamente para o recesso da Copa, o Vitória aí com 26 pontos, e lá bem próximo do pelotão da frente, né? Já que o Vitória está fazendo um grande campeonato.
Isso a gente é visível, né, querido Federico? A gente viu o primeiro turno do Vitória nas últimas edições. Deus nos acuda. E agora é manter esse foco aí realmente, fazer a virada depois da Copa e manter, primeiro pensar contra o rebaixamento. A gente sabe que a linha ali é milimetricamente pequena, né?
E o Santos tem um concorrente direto.
Isso, entre o Vitória.
É o primeiro da zona.
Isso, entre o Vitória e a zona de rebaixamento, a gente sabe que é muito rápido. Você pega ali o Corinthians, que deu um salto, estava com 18 dentro da zona de rebaixamento, ganhou uma, foi para 21 e já se aproximou do Vitória. Então a gente sabe que é complicado, né? Então, a gente não pode aqui achar que o Vitória vai estar ultimaço, já está consolidado. Não. Precisa remar todos os dias. Opa, desculpa, falar do remo aqui, a gente não pode estar falando direto, não. Lutar, é melhor dizendo assim, falar assim, lutar sempre para poder manter esses pontinhos engordando ali, né, Tairone? Ou seja, fortalecendo sua gordura para a reta final, para a final, para manter essa base do Vitória durante esse percurso do Campeonato Brasileiro da Série A. Alguém falou aí que o Vitória tem 23? Não, são 22, viu? O pessoal tá corrigindo aqui.
São 22 pontos de diferença do Santos para o Vitória. E lembrando que algumas equipes, como você bem falou, Mário, o Cruzeiro estava lá embaixo, venceu duas seguidas, já está com 23, o Grêmio 21, Corinthians 21, Vasco 20 e o Santos primeiro da zona com 18. Então são quatro pontos que já é uma diferença interessante para o Santos. Imagine você um jogo direto contra o Santos de 6 pontos, em que você ganha dele fora e leva 3 pontos e deixa ele ainda na zona. Eu acho que o Vitória tem, antes da parada da Copa, o jogo da sua vida. Eu acho que, não vou dizer que é mais importante do que a final da Copa do Nordeste, mas é um jogo muito, mas muito importante. O Vitória pode, sim, se afastar de vez da zona do rebaixamento, vencendo o Santos fora de casa nessa última rodada.
Com certeza. Vamos falar do Bahia. O Bahia está numa situação, queira ou não, confortável, porque tem um ponto a mais do que o Vitória, mas para a estrutura do Bahia era para estar muito mais à frente, né? Prova que realmente o trabalho que está sendo feito no Bahia não é um trabalho que esteja agradando a torcida, Federico.
Mário, você falou um ponto. Imagine como está a situação do Bahia, que já tem check-in para o jogo do Botafogo na Fonte Nova, para sócios, check-in de R$1, mano. E lembrando que o check-in para os jogos depende muito do setor, pode ser 15, 20, 25 reais, para aqueles sócios, torcedores, fazerem seus check-ins para o jogo do Botafogo. Então, R$1 o check-in do Bahia para o jogo contra o Botafogo. O que que espera o Bahia? É lotar a Fonte Nova, vencer esse jogo do Botafogo, que também tem desfalques por causa da Copa do Mundo. O seu principal jogador, Danilo, já não está mais participando dos jogos, mas o desafio primeiro é hoje, lá em Curitiba, lá no Paraná, contra o Coritiba, que venceu o Santos. Ó, que estamos falando, o Coritiba que venceu o Santos lá em São Paulo, 3-0, não deu conta do Santos, embora o Santos tinha eliminado ele da Copa do Brasil. E o Bahia hoje tem um desafio muito, mas muito importante. Vencer fora de casa para se manter próximo ao pelotão de cima. Por quê? Porque o Palmeiras venceu o Flamengo no final de semana, está com 38 pontos. O Flamengo segundo com 31, Fluminense com 30, o Atlético Paranaense 27, e o Red Bull, que venceu o Vasco também ontem 3-0, 26. Depois vem São Paulo, 25. E vem depois o Bahia, com 23, junto com o Curitiba. Então, do primeiro colocado para o Bahia, que é o oitavo, Mário, são 15 pontos. É uma diferença muito grande, muito grande. E para primeiro classificado para Libertadores direto, que é o Atlético Paranaense 27, são 4 pontos. Então o Bahia hoje, Mário, é ganhar ou ganhar. Não tem outro resultado. Tem 7 anos que não perde do Coritiba lá na cidade, na capital do Paraná, mas todo ano é um jogo diferente. Precisa vencer para se manter lá em cima, lembrando que tem também um jogo a menos,
mano. Com certeza. Então vamos acompanhar hoje, né, o jogo do Bahia, esperar que o Bahia possa vencer e convencer a sua torcida, porque realmente a situação do Bahia não é uma situação das melhores, não. Eu vou estar irônico. As críticas realmente aí ao técnico Rogério Ceni, principalmente, né, um técnico que de fato montou toda essa estrutura, remontou, preparou e está batendo cabeça. Hoje o Bahia, de fato, como o Federico disse aí, vai pegar o Coritiba, que um time que está ali no meio também na tabela, né, Federico? Quando a gente olha aqui, o Coritiba tem os 23 pontos, de fato, em oitavo aqui na tabela, mas não um time de...
Sétimo, tá, oitavo Bahia.
Aqui na minha tabela aqui atualizada tá certo, tá oitavo aqui o Coritiba. Veja direitinho aí. Bahia sétimo com 23, o Coritiba com oitavo com 23, Cruzeiro 29, tá em nono com 23, o Botafogo décimo e o Vitória 11º.
Isso.
Atualiza depois aí. Então assim, o Coritiba não é de meter medo, né? Não é de meter medo no Bahia. Mas tem a questão do mando de campo, né? Sua torcida.
De meter medo é o próprio Bahia, Mário, que o torcedor não sabe o que esperar. Não sabe se vai jogar bem, não sabe se vai entrar concentrado. Parece, né? O pessoal estava vendo os comentários ontem pela internet. Os comentários da internet são a melhor coisa que tem o Brasil, né? Porque a matéria pode ser sobre qualquer coisa, mas os comentários são espetaculares, né? Alguém estava comentando justamente os jogadores do Bahia viajando para Curitiba e falaram: ah, vão concentrados no avião, mas tomara que não joguem no modo avião, né? Porque o Bahia tem isso, a gente não sabe como ele vai entrar em campo. É verdade, o Bahia tem essa dificuldade. A gente não sabe como o Bahia vai enfrentar. E é um jogo de vida
e
morte.
E o interessante, né, Tairone e Federico, que pelo tempo de comando do Rogério Ceni, não era para estar acontecendo isso. Já era para ter um time já realmente com o torcedor conhecendo o formato, o time ali principal aguerrido. Mas infelizmente vem alguns lampejos. E o torcedor está com razão reclamando. O Bahia saiu de duas competições de forma muito prematura. Saiu da pré-Libertadores, saiu da Copa do Brasil. Uma situação muito difícil. O torcedor agora fica observando isso. Poxa, um time como esse, uma estrutura gigantesca, está aí perdendo para times com uma estrutura bem menor. Está faltando o quê? São jogadores, né, comissão técnica, vontade... ou seja, alguma coisa está faltando no Bahia. Não está certo o que está acontecendo com o Bahia, não, Federico.
Não está nada certo, porque o Bahia, a eliminação precoce da pré-Libertadores, tudo bem. A gente pode dizer, não, são equipes importantes. Não, perdeu em casa, empatou em casa o jogo de volta, perdeu nos pênaltis em casa. A Copa do Brasil já eram oitavas de final, desses 10 avos, não, perdeu para o Remo, que está na zona do rebaixamento, perdeu em casa e perdeu fora, ou seja, duas derrotas seguidas. Então, quando a gente analisa os momentos da forma que o Bahia foi eliminado dessas competições, são eliminações feias, que doem, que o torcedor lembra depois de muito tempo. Aquela eliminação que você vai dizer, você perdeu para tal equipe, o fulano lhe eliminou. Por quê? Porque era improvável que o Remo eliminasse o Bahia. Então a situação do Bahia e do torcedor do Bahia é muito delicada. Por quê? Porque o Bahia vinha se acostumando a estar nessa primeira página da tabela, jogando bonito, vencendo em casa, vencendo fora, e agora uma pequena luz no final do túnel. É a luz no final do túnel de quê? De que pode não ser um campeonato favorável ao Bahia. Não classificar para pré-Libertadores hoje pode ser considerado um fracasso para o elenco do Bahia. Não se reforçou bem, está esperando tudo bem. Vem o atacante agora, Vélez, o argentino, que está no Rosário Central. Ele é artilheiro do Rosário Central, ele pertence ao Tottenham, foi comprado pelo Bahia. Tem outros jogadores interessantes que podem vir, mas... O torcedor quer respostas antes dessa parada da Copa. O Juba já não joga, está machucado, e o Juba era muito importante para essa equipe, tanto é que o torcedor do Bahia tinha a ilusão de que Juba estivesse na Copa do Mundo. Então o Bahia vai tentar hoje à noite vencer o Coritiba, porque vencendo, pelo menos acalma a alma, não o torcedor, acalma a sua própria alma. Agora, o jogo contra o Botafogo na Fonte Nova também é muito decisivo para essa equipe do Bahia,
Mário. Agora, Mário Augusto, tem dois ou três fatores determinantes, eu acho, que para essa queda do Bahia. E, na verdade, eu acho que vem desde o descenso de Cauli, que jogava muito nessa equipe e fortalecia esse meio de campo. Então, o Bahia tinha um meio de campo muito forte. É, Everton Ribeiro, Cauli e Caio Alexandre. É, era um meio muito forte, muito vibrante. E Cauli caiu de rendimento. O Caio Alexandre se machucou. Cauli caiu de rendimento, foi vendido, né? Foi emprestado para o São Paulo.
Foi para o São Paulo, né?
Foi para o São Paulo. O Caio Alexandre, desde que se machucou, né? E acho que ainda está machucado, se não me engano. Está voltando, fez um trabalho com bola agora, acho que recentemente.
Ele tinha voltado, se contundiu de novo.
É, pesou muito. E desde que voltou também já não estava mostrando um bom futebol. E o Everton Ribeiro também vem caindo de produção, idade, a forma de jogar. Alguns torcedores do Bahia reclamam que o Everton Ribeiro tem que voltar para marcar, e isso está prejudicando ele, que teria que o Everton Ribeiro jogar apenas na armação do time, né? Para armar o time, não se preocupar tanto com a marcação. E também o Jean Lucas, outro também que nós temos que citar. Jean Lucas, ele caiu muito de produção. Jean Lucas também, que era um cara muito vibrante no meio, um volante forte, chegava muito na área ali, concluía em gol, fazia gol. Enfim, eu acho que esse meio do Bahia, esse meio que dava vida ao time, caiu muito. O Bahia sofreu muitos desfalques aí, né? Nesse meio, quer por lesão, quer por queda de rendimento mesmo. E o Bahia acabou não contratando jogadores ali para o meio. Trouxe alguns atacantes, como foi o Kiko Saverio, o Everaldo. Mas a questão do Bahia é o meio de campo, de fato. O que fazia o Bahia chegar, o que fazia o Bahia render em partidas dentro e fora de casa, era aquele meio rápido, aquele meio versátil, dinâmico. O Bahia tinha, infelizmente, perdeu muito isso, Mário.
Valeu, valeu, Federico. Um abraço e até amanhã, Federico.
Um abraço para você, um abraço para Tairone, todo mundo que escuta a Líder FM. Então, hoje à noite, o encontro é com o Bahia contra o Coritiba. E amanhã estaremos de volta. Lembrando que o oferecimento do CCAA, inglês e espanhol, que você aprende nunca mais se esquece. Pensou em inglês, pensou em espanhol, pensou no CCAA. 3644-1599, central de matrículas para Camaçari e Candeias. Forte abraço para todo mundo e até amanhã.
Valeu, valeu. Tá aí o nosso querido Federico Manchado falando nos microfones aqui da sua rádio Líder FM, da sua telinha da TV Baiana, a TV de todos os baianos. Vamos a um breve apoio cultural. Já voltamos com o Contato que dá voz, o Contato que dá vez.
Programa Contato Direto.
Essa é a rádio Líder FM. ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Está no ar. Fórum Comunidade. Notícias.
O COFIC segue com os programas Verde Dentro e Construindo o Futuro, realizados em parceria com as Secretarias de Educação de Camaçari e Dias Dávila.
As ações do Verde Dentro envolveram estudantes da Escola Anfrísia Santiago, de Dias Dávila, com uma visita a Braskem. Já o programa Construindo o Futuro viabilizou palestra de profissionais da empresa Birla Carbon para alunos de escolas públicas municipais.
Os dois programas têm como objetivo aproximar os jovens do universo industrial, apresentar possibilidades de atuação profissional no polo de Camaçari e orientar os estudantes sobre carreiras técnicas e oportunidades do setor.
Polo Comunidade!
A Braskem realiza nova edição da Ação Braskem de Educação Ambiental Camaçari, envolvendo estudantes da rede municipal em uma programação voltada à conscientização ambiental e ao fortalecimento da economia circular.
A iniciativa reúne mais de 1.000 estudantes e conta com atividades como palestras educativas, implantação de espaços para o descarte correto de resíduos e uma gincana de reciclagem entre as unidades participantes.
Todo o material arrecadado será destinado à Cooperativa de Materiais Recicláveis de Camaçari, a Copmark, contribuindo também para a geração de renda dos catadores.
Além de estimular atitudes mais sustentáveis entre crianças e jovens, o projeto reforça a importância da educação ambiental como caminho para transformar hábitos cotidianos e cuidar melhor do futuro.
Polo Comunidade!
Você sabia que os produtos fabricados no Polo de Camaçari estão presentes no dia a dia das pessoas?
Eles se transformam em bens finais que geram facilidades, proteção, saúde e bem-estar.
E um bom exemplo vem da Bracel. Você sabia que a principal matéria-prima da Bracel vem do eucalipto cultivado de forma sustentável?
A celulose solúvel está presente, por exemplo, em tecidos, roupas de viscose, lenços umedecidos, máscaras cosméticas e embalagens.
Polo Comunidade!
Para ficar por dentro dos resultados do monitoramento da qualidade do ar em Camaçari e Dias d'Ávila, acesse o site da CETREL, do INEMA ou do COFIC.
Anote aí, cetrel.com.br, inema.ba.gov.br e coficpolo.com.br.
Cansado de enfrentar filas ou não encontrar especialistas de confiança? Se você preza por um atendimento humanizado e cirurgias no padrão ouro, você precisa conhecer Prime Day Hospital. Aqui cuidamos de toda a sua família. Oferecemos desde check-ups ginecológicos e urológicos até tratamentos avançados em ortopedia, oftalmologia e vascular. São diversas especialidades reunidas para garantir que você tenha o melhor diagnóstico. Aceitamos os principais planos, como Petrobras, Bradesco, MedService, Camed e Select. E se você não tem plano, oferecemos a opção particular com descontos exclusivos. Sua saúde merece o melhor. Agende sua consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 71 99940 7448 ou pelo nosso telefone 71 40 42 3122.
O futuro da indústria exige visão global e transformação local. Na Braskem, a descarbonização é uma decisão estratégica. Buscamos reduzir em 15% nossas emissões até 2030. Aqui na Bahia, mais 200 mil toneladas de carbono equivalente já foram evitadas. E 90% da energia elétrica adquirida é de fontes renováveis. Neste mês da indústria, celebramos o desenvolvimento sustentável. Braskem.
A vida já é tão difícil e cheia de problemas. Por que arrumar mais um? Quantas famílias despedaçadas por problemas envolvendo o uso de drogas você não conhece? Já viu alguma que melhorou de vida pelo uso de entorpecentes? É claro que não. E não é a palavra que você deve repetir com firmeza quando te oferecerem drogas. Diga não a quem não traz nada de bom.
Com mais de 4 décadas de experiência no mercado, a Siscom Contabilidade se destaca por contar com uma equipe pronta para atender às necessidades da sua empresa. Nossa missão é proporcionar excelência e tranquilidade, permitindo que você se concentre no que realmente importa: o crescimento e o sucesso do seu negócio. Siscom Contabilidade, localizado na rua Tupinambá, número 11, Centro, Camaçari. Telefone 71-3627-6216. Siscom Contabilidade, contabilizando resultados positivos desde 1983.
Plantão SMG, com informações fresquíssimas. Você que tem empresa e procura um fornecimento de água mineral em garrafões de 20 litros ou descartáveis, procura um atendimento diferenciado e excelentes condições de pagamento? Ligue agora mesmo para a SMG no número 3621-4590 ou no nosso WhatsApp 99176-2597. Faturamento em até 30 dias, garrafões em comodata e muito mais você encontra aqui na SMG.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Líder FM.
Programa Contato Direto.
Vamos lá, meus amigos, voltamos com o nosso contato direto com a informação, às 7 horas 46 minutos, 7h46. Olha, meus amigos, um projeto desenvolvido por estudantes da rede estadual da Bahia conquistou o primeiro lugar na Expo Nacional 1007 Brasil 2026 e garantiu aí uma viagem para a Espanha, onde representará o país em uma feira internacional de pesquisa científica. O trabalho biocimento, blocos de papel, Tairone, e fibra de coco para pavimentação intertravada foi criado por alunos do Centro Territorial de Educação Profissional do Cinzal, em Serrinha, e venceu aí a categoria Ciências Sociais e Aplicadas, voltadas às áreas de urbanismo e arquitetura durante a edição do Expo Nacional Brasil 2026, encerrada no sábado, dia 23, em Fortaleza. A equipe é formada pelos estudantes Tiago Santos Ferreira e Kaila Santos Silva, com orientação aí do professor Thales Lima do Nascimento, Tairone.
O Mário Augusto, muito importante esse projeto. Mais uma vez eu venho falar sobre a questão do investimento no capital humano, que esse é de suma importância. Agora, eu entendo que projetos como esse devem se popularizar nas favelas. Eu ainda tenho esse sentimento, Mário, de que as coisas boas, principalmente voltadas à ciência, à tecnologia, e aí eu lembro de uma fala que o prefeito Caetano teve aqui, e ele disse que queria transformar isso aqui no Vale do Silício, né? E eu espero que, de fato, ele faça políticas que visem, de fato, transformar principalmente os meninos oriundos das favelas em Zuckerberg da vida, e que leve isso, de fato, a sério. Porque quando nós observamos projetos como esse, nós entendemos que está havendo uma evolução no capital humano, no capital social, que esse é o mais importante. Estava vendo uma fala de Luciano Huck, Mário, e uma fala até que você não gosta, né, dessa questão quando fala dos programas sociais, que muitas vezes os programas sociais acabam não incentivando as famílias a sair deles, a buscar o estamento na sociedade. E projetos como esse que fazem jovens não se acomodarem com a atual realidade que vivem e entendam que podem galgar posições mais elevadas dentro dessa pirâmide social. Então, eu fico, Mário, muito satisfeito e alegre quando eu vejo jovens como esse indo disputar essas competições e garantindo essas bolsas de estudo, principalmente no exterior, onde a gente tem uma tecnologia, questão do estudo mais apurada, e trazer essa experiência de fora para cá, para dentro, e também incentivar os outros jovens a entenderem que as drogas, a criminalidade, tudo isso não são campos ou áreas, não posso falar nem áreas, nem campos, né? Mas você fala de áreas de campos, você fala de emprego, de coisas listas, né, Mário? Mas tudo isso são situações a qual O negro não pode achar normal estar dentro delas. Visto que, se nós olharmos para a história, Mário, nós vamos entender que o negro sempre foi acostumado, Mário, a coisas bem maiores, reinos grandes, riquezas, conhecimento, tudo isso é oriundo, é natural para o negro, principalmente dentro da África, visto que a maioria das ciências, Mário, que foram roubadas e tiradas por gregos, romanos, egípcios, o Egito fica na África, me perdoe, Mário. Gregos, romanos e outros povos foram oriundas da África. Então, quando se fala de ciência, se fala muito de coisas que foram atreladas, estiveram sempre atreladas a nós que somos negros. Mas a realidade recente, né, Mário? Século XVI, XVII, XVIII, XIX, deixou transparecer que o negro estava mais atrelado à escravidão, à pobreza, do que à riqueza. Se nós pegarmos o reino de Assum, né, e outros reinos em si, nós vamos ver que os negros sempre tiveram, sim, atrelado ao conhecimento, à ciência e à riqueza. Então, isso é um resgate muito interessante que eu fico feliz. Então, parabéns para este projeto, Mário Augusto.
Vamos lá, meus amigos. São exatamente 7:52, 7:52. Deixa eu chamar o ouvinte aqui. Vá. Alô, bom dia, Evangelista.
Bom dia, Mário.
Tudo bem?
Tudo bem, meu querido. Mário, colocação do momento aí de Tairone. Ô, Mário, deixa eu te falar uma coisa, Mário. O seu programa tem alguma equipe que faça vídeo ou foto, porque, meu camarada, eu já venho há mais de 2 meses pedindo, vou na Câmara, peço o vereador, peço a um, peço a página, peço outros vereadores para que venha aqui no Avaroba Zoom retirar o entulho. Essa semana, sexta-feira, vieram no condomínio aqui do lado, perto do Avarobas, que é Vila dos Coqueiros, eles pegam ali, mas não entram dentro da garoba. Rapaz, se você ver a Casa do Lixo, tá de um jeito que tá misturado lixo com entulho. A Casa do Lixo já tá precisando ser reformada, que já tá quase caindo. E esses caras não vêm aqui de jeito nenhum fazer nada, rapaz. Você tá entendendo?
Eu mesmo posso ir aí com a equipe aqui, não tem problema. Eu se a equipe não tiver aí, eu posso passar aí.
A gente vai lá, mano.
Pode marcar lá, que eu vou lá.
O filme, não tem esse negócio, não.
Vou marcar pra gente dar uma passadinha aí pra fazer umas imagens e mostrar.
Mano, é porque assim, ó. Pronto, é porque eu vou sair daqui a pouco, eu tô indo pra Salvador, pro Hospital do Subúrbio. Mas qualquer outra hora você pode vir que eu vou te mostrar a demanda de. Olha aqui, o quiosquezinho. É para boi, é para os bois defecar, onde o pessoal para fazer um aniversário tem que fazer a limpeza, um bocado de coisa para fazer uma brincadeira. Porque aqui, sabe aquele ditado? Não tem nada.
Com certeza. Pode contar com a gente aqui, viu, Evangelista? Que nós vamos estar cobrando aqui da prefeitura, através da Secretaria de Serviços Públicos, pedir ao TT aí, que é um cara realmente que eu admiro muito, é um guerreiro. Vamos pedir a ele aqui, ao TT.
Mas eu não tenho esse contato com ele, não tenho esse
Eu tô pedindo lá aqui.
Eu tentei ligar, eu ligo pra...
Ô Evangelista, pode ficar tranquilo, beleza, que eu tô pedindo
beleza. Em nome... Me ajude mesmo, meu querido.
Em seu nome aí, em nome da comunidade, eu tô pedindo aqui ao TT ao vivo, pra que ele possa mandar uma equipe o mais rápido possível.
Valeu.
E se não, nós vamos estar aí fazendo as imagens, mostrando aqui como é que tá a situação de vocês. Valeu, obrigado você. O que não pode é ficar realmente a situação, a população rodeada de lixo. Isso aqui é inaceitável. Isso que é inaceitável. Então, vamos continuar pedindo aqui, viu, TT? Você que é um cara solícito, a gente sabe disso, do seu desempenho, da sua postura aqui em frente à Secretaria de Serviço Público, uma das mais complexas do município. E nós vamos pedir aí, mais uma vez, para que resolva essa problemática lá na situação do Algarobas, que disse aí meu amigo Evangelista. Cita aí, Nani, se tem alguma informação, e fica à vontade.
Ô, Mário Augusto, rapidamente, deixe só eu fazer uma citação, qual nós não fizemos, fomos injustos aqui, né? Em falar, me fala do Camaçari, o Camaçari que jogou esse domingo Camaçari contra o Leônico, tomou 3-1. Você tá certo, viu, Almir? A gente fala, se prende Bahia e Vitória, mas a culpa é de Mário. Mário que faz a pauta, Mário que faz tudo e não deixa a gente falar nem do Paysandu aqui, nem do meu São Paulo também.
Camaçari que fala, agora o Paysandu não.
Paysandu, Camaçari, você, rapidamente,
velho. Com medo de Ney, você fala. Aqui...
O Camaçari tomou 3-1 ontem do Leônico. Eu assisti o jogo, E deixa só eu voltar até. E acaba também respingando uma questão política. Que, embora Mário às vezes falasse, mas que é pra defender, Mário gosta de defender, Mário. Mas é porque o clube é articular e a prefeitura. Não, a prefeitura poderia estar dando um apoio maior, né? Também na questão do estádio, mas já está tendo uma intervenção no estádio, eu entendo. O Grupo City parece ter uma parceria que vai fazer todo um trabalho no estádio Camaçari, isso. Inclusive o locutor até da TV ontem ressaltou isso. Então não vamos ser injustos, que o homem falou aí, falou, uma vergonha, era melhor não praticar, mas assim, vai melhorar, viu, homem? Vai melhorar, o Camaçari vai voltar para cá. Eu acho que não tem terra arrasada. Agora o início, de fato, é um início assustador. Primeiro, a montagem do time foi totalmente errada. Não tem como você pegar um time, Mário, e pegar um bocado de jogador amador para armar um time para disputar uma Série B de baiano. Porque o pessoal acha que baiano é um campeonato de bairro. Não é. Tem equipes ali que tem investimento alto. A Feira de Santana, né, o próprio Feira de Santana, que é forte e tal. Agora sim, e o técnico Gel, pelo amor de Deus, Gel, o que é que o senhor fez ontem ali? Que lambança é aquela? Aquele Michael, aquele menino, não é jogador de futebol. Ele é jogador amador. Né? Então, precisa mudar muita coisa aí dentro do Camaçari. Então, tá feito aí a minha referência ao Camaçari.
Vamos lá, vamos Creuza, bom dia, Creuza. Alô, Creuza, bom dia.
Meu querido.
Opa, tudo
bom
bem?
Bom dia, meu filho. Tudo bem, meu filho. Bom de melhorar. Eu quero fazer, Mário, uma crítica sobre a saúde.
Fica à vontade.
Eu fui pro médico hospital, estava com problema na retina. Procurei uma consulta e a médica disse que eu tinha que fazer um tratamento na retina. Aí eu consegui ir até a Crivan, onde eu fiz a cirurgia de catarata do olho direito. A clínica que aconteceu o problema que cegou várias pessoas. Mas Deus me contemplou que eu estou aqui. Só que precisava fazer outro exame desse mesmo olho que fez o procedimento para depois marcar olho esquerdo. Aí teve aquele problema todo que muita gente ficou cego, né? Então, aí ficaram dizendo que mudou de clínica, que ia me ligar, não me ligaram. Eu vou para a regulação daqui, vou no Bom Preço. Fui muito bem assistida. Aí a Luciana me encaminhou, não tinha vaga, mas ela falou para a chefa dela, me encaminhou, falou minha situação. Era uma senhora de idade, dificuldade de locomoção, andava de muleta, e lá agendaram para o dia 19, que seria terça-feira. Aí, primeiro eu passei pela consulta no médico, aí no fundo de frente o Bradesco, onde o médico pediu a ultrassom dos meus dois olhos. Aí eu venho para agendar. Quando chega aí, Luciana me atendeu muito bem, como eu te falei, e agendou para o dia 19, uma extra. Quando estava perto de eu ir, na segunda-feira me ligaram que minha consulta, minha ultrassom tinha sido suspensa porque o aparelho quebrou sem previsão de consertar. Aí eu estou com o olho que eu operei com problema, o outro esquerdo com problema e sem saber o que fazer, Mário. Tem que ser uma coisa dessa, um aparelho quebrado sem previsão de consertar?
Difícil, viu? Difícil. Aí encaminhar para a secretaria decidir essa situação da dona Creuza aí. É a única coisa que pode fazer é encaminhar, porque infelizmente a gente não pode aqui também achar que, eu não vou dizer que não aconteça quebrar um equipamento. A única coisa que eu posso fazer uma ressalva é dizer sem previsão de conserto. Eu não sei também porquê, se é muito difícil. A gente vai apurar um pouco, viu, Creuza, toda a situação e tentar encaminhar, não, ver a possibilidade de atender a senhora o mais rápido possível. Tem que o município dar uma solução. Eu acho que é isso. As outras questões, né, de quebrar equipamento, de não quebrar, de consertar rápido ou não, não sei, porque a gente não sabe qual é a dimensão disso tudo, né, de quebrar até consertar. Mas o que a gente pode fazer, de fato, é pedir aqui à secretária, né, o pessoal da área da saúde aí, para dar uma atenção especial, para resolver a situação da senhora, porque tem realmente lamentável lá a situação na clínica em Salvador, né, que foi com aqueles atendimentos lá da Prefeitura de Salvador, mas que atende todo o estado da Bahia, de fato, a Crivan atendia, né? todo ali, desafogava muito os municípios, mas infelizmente teve aquele problema lá da contaminação, está em investigação ainda, e isso gerou realmente uma situação para os municípios. Mas assim, vamos pedir. Eu vou estar encaminhando aqui, anotei tudo direitinho aqui, viu? E vou estar pedindo aí a secretaria para resolver essa situação, ou tentar resolver, viu? Valeu, minha amiga.
Bom, meu querido. Então, bom dia.
Obrigado.
Deus abençoe.
Tchau, valeu, Deus. Valeu, Cleusa. Obrigado. É a situação do povo, né, velho? O povo quer realmente que as coisas aconteçam e com razão. Tem que acontecer. Eu acho muito mais justo resolver o mais rápido possível para que a gente possa ter qualidade de vida. Mas vamos lá. Já estou me em cima aqui das 8 horas, mais um minuto. Eu só vou só fazer uma referência à fala de Tairone aqui, na fala do Luciano Huck, né? Luciano Huck, diferentemente de Tairone,
Luciano Huck,
é porque eu tenho obrigação.
Eu pensei que o senhor ia voltar na questão do Cambaçari, mas tudo
não,
bem.
Não, eu tenho um dever, moral e legal fazer isso, Tairone, porque assim, Luciano Huck é um cara branco, né? É um cara branco, herdeiro dos privilégios, né? Da supremacia branca no Brasil. Não vou nem colocar na Europa e outros países, vou colocar no Brasil. Ele é herdeiro de uma estrutura que favorece aquele que tem a pele clara no Brasil, né? Jamais Tairone, Luciano Huck pode comparar uma corrida entre ele, né, e um outro negro, porque há-se um preconceito estrutural neste país, né? Há um preconceito, há uma discriminação para quem tem a pele escura pelo recorte simplesmente, Tairone, de mais de 300 anos de escravidão. Não é que o negro não queira o que é bom. O negro quer o que é bom, inclusive na música de Lázaro Batum diz o que é bom também tem que ser meu, ou seja, tem que ser nosso. Mas infelizmente, pelo esse recorte de escravidão, de maus tratos e de perversidade com o povo negro, principalmente depois, né, da pseudo libertação dos negros, onde cria-se uma lei com apenas 2 artigos, é a menor lei brasileira, onde não deu destinação, vamos dizer assim, para aqueles negros que vinham sofrendo sem educação, sem salário, sem dignidade, sem respeito, sem vida. E aí, quando você pega 128 anos depois, quer que isso desapareça com uma mágica. E não, os resquícios da escravidão vão permear ainda por muitos anos. E se engane, gente, que o que mais me dói é ver uma parcela da população criticar o Bolsa Família. O Bolsa Família. Como se Bolsa Família fosse privilégio. Quando a gente pega a média do pagamento do Bolsa Família, a gente é de R$600. É de R$600. É um absurdo a gente ver neste país, né, essa crítica vergonhosa contra um programa que salva, né, que dá dignidade às pessoas e coloca comida na mesa, gente. Né? Muitas vezes ficamos ouvindo, né? E olha assim, eu digo, críticas do Bolsa Família, dizendo que o Bolsa Família torna as famílias preguiçosas, né? Uma afirmação ignorante, vergonhosa, porque a realidade de milhões, gente, de milhões de brasileiros que lutam todos os dias para sobreviver com dignidade. Se você olhar, meu amigo, minha amiga, quem recebe o Bolsa Família não recebe riqueza, recebe apoio, porque é um programa criado para combater a fome, né? Para garantir que crianças estejam na escola, que crianças elas sejam vacinadas e tenham o mínimo para viver. Nós estamos falando do mínimo, gente, para viver. Nenhuma mãe ou um pai, ele deixa de sonhar com um emprego digno por causa de um benefício que muitas vezes mal cobre as necessidades básicas da casa. Se você pegar a média de R$600 do Bolsa Família, não dá para comprar uma cesta básica para passar 30 dias. Se der muito, é 10, 15 dias. E os outros dias, 15 dias restantes do mês, é jejum? Né? Ou jejum intermitente? Como é que faz? Essa conta não fecha. A verdadeira preguiça não está em quem recebe, em quem precisa de ajuda para colocar comida na mesa, gente. Não, gente. A verdadeira injustiça está em julgar o pobre sem conhecer a sua luta diária. Muitos beneficiários acordam cedo, fazem bicos, trabalham na informalidade, enfrentam ônibus lotados e assim não consegue renda suficiente para sustentar sua família. Porque se pegarmos aqui um salário mínimo, R$ 1.600, não dá para sustentar uma família de 4 pessoas. Aí o cara recebe Bolsa Família, ele é preguiçoso, ele é aleijado, ele é beneficiário do governo, ele serve de curral eleitoral, de cabo eleitoral. O Bolsa Família, ele não substitui o trabalho, jamais vai substituir. Ele funciona como uma ponte para evitar que famílias elas caiam na miséria absoluta. Porque se você tirar o Bolsa Família, muita gente vai morrer de fome. Porque países desenvolvidos, né, eles também possuem programas de assistência social. Porque eles entendem, gente, que combater a pobreza é um dever humano e social. Além disso, quando uma família recebe o Bolsa Família, o dinheiro, gente, ele volta. Sim, ele volta para a economia local. Porque quem recebe Bolsa Família compra pão na padaria, arroz no mercado, material escolar, roupas e medicamentos. Sim, compra também medicamentos. Isso movimenta pequenos comerciantes e ajuda, sim, meu amigo, minha amiga, cidades inteiras. Isso, quando você vai para zona rural, né, povoados, isso é a renda local. Isso aí ajuda muito as famílias. Sim, é preciso parar de enxergar os mais pobres, gente, como culpados pela própria situação. A maioria das pessoas, ela quer oportunidade, emprego, educação, respeito. Ninguém sonha em depender de auxílio do governo para sobreviver. Para viver a vida inteira, viver para sempre recebendo auxílio. O sonho do brasileiro é crescer na vida com dignidade. Dê a oportunidade que teve na vida o Luciano Huck, né, para ver se não teria metade de um cidadão vivendo bem, porque ele tem um talento, tem as oportunidades dele, mas a cor da pele o favoreceu e muito. Por isso, antes de criticar o Bolsa Família, precisamos olhar para a realidade de quem enfrenta fome, desemprego e desigualdade social, né? Solidariedade, gente, nunca será sinônimo de preguiça. Sim, nunca. Ajudar quem precisa, quem mais precisa, é um ato de humanidade e de justiça social. Precisamos ter mais empatia com o próximo, ter carinho e saber, gente, que um benefício social, um dinheiro que é nosso, que é meu, que é seu, tirado para matar a fome de muita gente, é tido como um programa de preguiçoso. Tira-se o recorte de meia dúzia de brasileiros que, de certa forma, estão enquadrados dentro do programa, mas que faz mau uso do mesmo para julgar todo um contexto de ajuda e de qualidade de vida, de melhoria de vida para quem precisa. Porque tira o Bolsa Família de muita gente e muita gente vai morrer de fome. Mas é isso que muita gente quer? Se é, infelizmente, nós estamos num país perdido. Vamos lá, 8 horas 9 minutos, vamos dar uma paradinha e voltamos já com o Contato que dá voz, o Contato que dá vez.
Programa Contato Direto.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS 564, 96,5. A liderança está no ar.
Você conhece alguém que anda cansado e desanimado? Você sabia que essa pessoa pode estar com baixa testosterona e pode levar até a depressão? Pois é. Está na hora de experimentar o Ergo 30 Turbo. O Ergo 30 Turbo é um super energético natural formulado à base de vitaminas e minerais para combater a fadiga física e mental, melhorar o foco e a concentração e o desempenho sexual. E o melhor, sem efeitos colaterais. O Ergo 30 Turbo pode ser usado por homens e mulheres e basta apenas uma cápsula por dia. Ergo 30 Turbo, a sua dose diária de potência. À venda em todas as farmácias e lojas de produtos naturais.
É coisa, viu?
Prefeitura em Ação, aqui tem trabalho.
Aqui em Camaçari, o trabalho conjunto da Prefeitura, do Governo da Bahia e do Governo Federal está acontecendo.
É a parceria Camaçari Bahia Brasil para cuidar e melhorar a vida da nossa gente.
Essa parceria está fazendo pela educação em tempo integral, na infraestrutura e nas moradias para milhares de famílias.
Mas o assunto de hoje é a saúde que a parceria está trazendo para o nosso povo.
Compromisso assumido.
Compromisso cumprido.
É coisa, viu?
A unidade de saúde da família da Gleba E foi toda modernizada.
A saúde ainda não está 100%, mas está melhorando. Isso é verdade.
O SAMU está com ambulância novinha agilizando o atendimento.
É, a parceria Camaçari-Bahia-Brasil fez e faz. As obras da maior policlínica da região seguem aceleradas.
Tomara que chegue logo para fazer meus exames, não quero esperar mais não.
Dona Maria, quando a policlínica funcionar, vai agilizar consulta, exame, pequenas cirurgias.
Vai ficar mais fácil fazer todo tipo de exame, até os mais específicos, como tomografia, ressonância, ultrassom e ecocardiograma com Doppler.
Digo mais, Dona Maria, só de médico vai ter mais de 120 de várias especialidades, como otorrino, oftalmologista, geriatra, endocrinologista, psiquiatra e muito mais.
É assim que a parceria funciona. Investimento vira cuidado.
A gente tá aí, vendo acontecer, que chegue mais coisa, né?
A Prefeitura de Camaçari segue firme, porque sabe que cuidar da saúde é cuidar das pessoas.
E com a parceria, quem ganha é você.
Mais consultas especializadas para a família toda.
Mais exames de imagem.
Mais procedimentos e cirurgias para o bebê até os avós.
Compromisso assumido.
Compromisso cumprido. É coisa, viu?
Prefeitura em ação, aqui tem trabalho.
Prefeitura de Camaçari, conectada com nossa gente.
A Fabriluz é a melhor opção para quem procura fardamento de qualidade. Com a Fabriluz, a primeira impressão é a que fica. Venha conhecer nossa loja na Avenida Concêntrica 1E, em frente à Praça da Bomba. Ligue ou mande um WhatsApp para 719-9120-3429. 719-9120-3429. E descubra por que a Fabriluz é a melhor opção para você.
Escolhas que são para sempre. E as alianças representam amor, compromisso e decisão. Na Eloar Joias você encontra alianças sob encomenda feitas para marcar o início de uma história a dois. Tão como a renovação do votos. Cada detalhe pensado com cuidado, qualidade e significado. Porque quem faz a vida brilhar merece algo eterno. A Eloar Joias fica localizada no centro de Camaçari, em uma das principais avenidas da cidade. Avenida Getúlio Vargas, WhatsApp 719-9200-6013.
Cansado de enfrentar filas ou não encontrar especialistas de confiança? Se você preza por um atendimento humanizado e cirurgias no padrão ouro, você precisa conhecer Prime Day Hospital. Aqui cuidamos de toda a sua família. Oferecemos desde check-ups ginecológicos e urológicos até tratamentos avançados em ortopedia, oftalmologia e vascular. São diversas especialidades reunidas para garantir que você tenha o melhor diagnóstico. Aceitamos os principais planos, como Petrobras, Bradesco, MedService, Camed e Select. E se você não tem plano, oferecemos a opção particular com descontos exclusivos. Sua saúde merece o melhor. Agende sua consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 71 99940-7448 ou pelo nosso telefone 71 40 42 3122.
Alô, galera! Aqui quem está falando é Dinho do Cozidinho e venho informar vocês que o que já era bom ficou melhor. O Cozidinho agora funciona com buffet livre de segunda a sexta, das 11 às 15 horas. Além do tradicional cozido, temos várias outras opções e toda sexta-feira temos a disputada comida baiana no delivery pelo zap 71993469732. Ficamos localizado Avenida Radial B, em frente à AP Vida, na antiga Casa de Taipa. Venha se deliciar.
A saúde ocular em Camaçari ganha um reforço de peso. Instituto Glivisa, oftalmologia integrada, sob a direção da renomada doutora Beatriz Guimarães, com 27 anos de carreira em hospitais de Salvador, A Glivisa oferece exames de ponta, como retinografia digital, mapeamento de retina e exame de refração para uso de óculos de grau. Tudo com tecnologia digital para o diagnóstico precoce. Na Glivisa, você conta com pacotes promocionais, incluindo combo família. Agende sua consulta pelo WhatsApp 71982586598 ou pelo Instagram @Glivisa_, Rua Duque de Caxias, Shopping Atelier Center, Sala 2, ao lado da Igreja Universal.